está a começar, mas o programa, a certeza da informação da Rádio Reunida, apresentado por Serafim de Oliveira, análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa noite, boa tarde.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos conterrâneos no país, em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A crise económica que afeta Angola, decorrente da pandemia da Covid-19, tem já um grande reflexo em todos os segmentos empresariais do país. As empresas de diversas dimensões apontam a diminuição de rendimentos e redução do quadro de funcionários, com demissões com algumas das consequências que corroem a sua estrutura. Enquanto a industrialização da economia angolana não chega, o país sobrevive aos esforços de pequenas e médias empresas. Avoa aqui sempre como as pequenas e médias empresas aguentam a economia nacional em tempos da Covid-19. Alberto Manuel, gerente de uma casa lubrificante no município de Atala Tona, em Luanda, diz que a situação é insustentável e mantém o negócio apenas para evitar piores. Só mesmo Deus para conseguir manter as portas abertas num tempo como este. Os lucros quase que não cobrem as despesas que nós temos, que temos com os trabalhadores, afirma Manuel, que ressalta ainda que continua com as portas abertas porque não posso parar para que o pior não aconteça. Adolfo Pereira, supervisor de uma pequena empresa com cerca de 7 funcionários, que atua na restauração em Viana, também na capital, afirma não ter lucros e que muitos funcionários foram dispensados para poder manter o negócio. Temos pessoal em casa por causa da pouca produtividade e não temos como manter o pessoal a 100% na empresa, lamenta. Por sua vez, a proprietária de uma pequena empresa de bens alimentares com lições e sandas, magogas, Maria José Nunes, revela que com muito sacrifício mantém a loja aberta. Não é fácil, todos os dias às 2 da manhã para fazer as coisas para poder chegar aqui onde eu estou, conta. O economista Horácio Rodrigues considera que para algumas dessas pequenas e médias empresas tiveram de reduzir o pessoal e fazer ajustes. Fizeram-se ajustes salariais, definiram-se novas modalidades de pagamento de salários, tais como salário por comissão. Os restaurantes passaram a ter mais venda de takeaway, passaram a fazer uso das novas ferramentas e tecnologias, lembra? O economista explica que muitas pequenas e médias empresas resistem, mas ainda assim acabam encerrando as portas, mandando centenas de funcionários para o olho da rua. A extensão e a profundidade das consequências da pandemia e da crise económica não são ainda conhecidas na sua plenitude, mas já deixam marcas na economia e na sociedade angolanas. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Este tema traduz uma realidade que as famílias angolanas e os angolanos, na sua maioria, estão a viver. Independentemente dos relatórios elogiosos que o FMI faz em relação às contas e principalmente relacionadas com o Orçamento Geral de Estado e a postura do Ministério das Finanças que fala em recuperação da economia, o que traduz estes testemunhos é que, na verdade, quer o pequeno e médio negócio, seja de que setor for, e principalmente quem vive do setor informal, e estamos a falar das mamães ungueiras, estamos a falar dos caboteiros, estamos a falar dos táxis, de todos aqueles que sobrevivem e que vão, as pequenas e médias empresas, aguentando o negócio até não poderem mais. Sem dúvida alguma que não podemos menosprezar a pandemia do Covid, mas tudo aponta para a má governação as péssimas políticas públicas que João Lourenço, através dos seus colaboradores, tem efetuado no país, e muitas vezes a ausência dessas políticas públicas também. Por conseguinte, temos aqui duas realidades em questão: a realidade vivida pelo povo e toda uma dialética e panorama, esquema montado pelo Executivo Central, que não correspondendo à realidade, teimam nessas políticas erradas. E as consequências caem, obviamente, sobre os angolanos, que não conseguem arranjar por si só, pelos seus próprios meios, mais do que sobreviverem. E, infelizmente, aumentou a pobreza, aumentou a fome, que o presidente João Lourenço começou por negar, no ano passado, mas que depois teve que admitir a existência da fome, que se espalhou pelas 18 províncias de Angola. E até na capital há, a olho visto, realmente pessoas que vão de lixeira em lixeira à procura do seu alimento para si e para os seus filhos.
Carlos, quando potenciais investidores nacionais ou estrangeiros olham para a situação económica do país, qual é a disponibilidade de ou a intenção de entrar no nosso mercado financeiro?
Numa primeira fase, eles acreditam na diplomacia económica, acreditam na melhoria do ambiente de negócios, dizem-lhes que aquilo que estão a ver está a ser corrigido para ser melhorado, e por isso, nessa primeira fase de namoro, em que tenta-se atrair o investidor estrangeiro ao país para investir, mas depois, quando eles comunicam com as suas embaixadas e através, e leem, através das agências financeiras internacionais, o que dizem sobre as políticas públicas que o Executivo Central de João Lourenço aplicam, e esta recente alteração, como já referimos nos dois programas anteriores, em que prevêem, a palavra confisco não aparece nessa revisão da Constituição do artigo 37, mas aparece, digamos, algo parecido, que é efetivamente a apropriação pública dos bens. E nenhum investidor vai investir num país que tem lá a expropriação por utilidade pública com direito à indemnização, mas logo a seguir incluíram esta nova linha da apropriação pública no interesse nacional, no interesse da segurança alimentar, ou num outro qualquer interesse que o executivo ou alguém com ambições de cobiça sobre um investimento que um estrangeiro venha a fazer, e que este fica sem o valor investido, sem o investimento efetuado, por conta de um artigo constitucional que liquida qualquer ambiente de negócios, qualquer benefício que efetivamente é oferecido pela lei do investimento, e que na prática até o investidor angolano, até o cidadão, é privado da sua propriedade privada por conta de um capítulo que é introduzido para satisfazer uma elite que é parasitária, que não trabalha e que se habituou desde a era de Eduardo Santos, à sombra do poder político, crescer individualmente, egocentricamente, fazendo fortuna, metendo no seu bolso dinheiros públicos, e que, infelizmente, apesar do interesse manifestado desde o início do mandato, e estamos já no quarto ano do mandato, falta um para as eleições gerais, mais ou menos que será realizado daqui a um ano, ou menos do que isso, se calhar, por isso é toda um aspecto negativo que o investidor estrangeiro acaba por ver, ler e acaba por não investir.
Esta segunda-feira, 23 de agosto, o Parlamento angolano aprovou por unanimidade a maioria da proposta que consta na lei do registro eleitoral oficioso. A UNIDA defende que o governo entregue até a 30 de abril a base de dados de cidadãos informados digitais à Comissão Nacional Eleitoral, em contradição ao atual modelo em que os dados são entregues 15 dias após a convocação das eleições. O presidente do grupo parlamentar do maior partido da oposição em Angola, Liberto Chiaka, entende que a transmissão de dados um mês antes da convocação das eleições vai permitir maior organização do processo eleitoral. Significa que até 30 de março o registro eleitoral está feito, o governo tem um mês para eliminar os falecidos, fazer as correções, corrigir também as omissões ou incorporar os dados que estiveram a faltar. A 30 de abril, quando formos entregar o ficheiro do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, MATA, para a CNE, tudo deverá estar devidamente feito, explica. Em maio, no certo da Constituição, o Sr. Presidente da República vai convocar as eleições, mas antes o Presidente convocar as eleições vai ouvir a CNE. Vamos a partir do princípio que a CNE, ao ser ouvida pelo Presidente da República, já deverá ter as bases de dados. Como é que a CNE vai se pronunciar sem ter a base de dados? Argumenta-se a quem defesa do seu ponto de vista. A proposta também é apoiada pela Casa CES, segunda maior força da oposição. O presidente do grupo parlamentar, Alexandre Sebastião André, diz que o debate na especialidade é o mesmo ideal para expurgar os elementos nocivos na lei em vigor. É necessário que a Comissão Nacional Eleitoral tenha, em tempo útil, a base de dados de cidadãos que são eleitores. Porque não tendo, não terá possibilidade de emitir a sua opinião ou a dizer ao presidente que as condições estão criadas para que as eleições sejam se realizem. São necessários estados, a própria CNE deve ter ou ter, de forma a não criar embaraços aos eleitores, pondera a chance de Sebastião André. Este é o ponto que dividiu opiniões entre a oposição e o MPD. Outros artigos da proposta da lei do registro eleitoral oficioso foram aprovados por consenso em declaração à imprensa dos deputados do MPD. Tomás da Silva disse que 90% dos artigos da proposta sobre o registro eleitoral estão aprovadas. Ficou pendente apenas um artigo, que é o 15º, que fala dos princípios e prazos para a entrega do ficheiro do cidadão maior. Aqui há, de facto, diferentes opiniões, mas, de resto, todos os demais artigos foram aprovados por consenso. Isto é bom sinal para a nossa democracia. Valia.
É extremamente importante toda esta discussão que está a acontecer na especialidade da Assembleia Nacional, entre a oposição e o Partido no Poder, o MPLA maioritário, nessa mesma Assembleia. Ter, num espaço muito curto, um mês, antes das eleições serem marcadas, esta base de dados, realmente, como verificamos nas eleições anteriores, é um espaço muito curto. E muitas vezes, digamos que o CNE tem dificuldades de assimilar os conteúdos e conseguir organizar-se internamente, no sentido de que as eleições sejam o mais transparentes possíveis. Por isso, através do diálogo e do consenso, que é aquilo que ambos os partidos, quer da oposição, quer o partido maioritário, o MPLA, pretendem, é a melhor via. E é aquilo que o eleitor e o povo o angolano em geral espera em termos de maturidade destes partidos. Há aqui particularidades, como diz o tema, que são preocupantes e que tem que haver efetivamente uma clara posição negociável, não é? Não imposta pelo MPLA, evitar essas imposições, porque estamos a falar de eleições gerais que elege não só os deputados, como o presidente e vice-presidente do país. Eu até diria que devia-se aproveitar esta ocasião, porque há tempo para isso ainda, e começar a ver também as adaptações ou a partir desta lei que está a ser discutida para as eleições gerais, ou até, defendo eu, uma nova lei eleitoral só para eleições autárquicas. Porque, politicamente, a pressão das autarquias é de tal ordem que pouco tempo depois das eleições gerais vai-se ter que fazer as eleições autárquicas, quer o MPLA aceite ou não, nesse espaço curto de tempo após eleições gerais, termos autarquias implantadas no país. Porque o povo assim o exige, os eleitores assim o exigem, e toda uma política falhada a nível do PIME, de que é não descentralização, porque descentralização falamos em autarquias, mas desconcentração de poder, que o PIME falhou efetivamente na afetação de recursos nas administrações municipais ao longo do país, ao tentarem concluir obras, e muitas delas, se calhar, até que não se iniciaram. Por conseguinte, há que atender efetivamente e acompanhar toda esta discussão que está a ser feita na Assembleia Nacional, e também a problemática da contagem dos votos. Deve-se conseguir impor ao MPLA que a contagem seja feita no local do voto. Por isso, é aí, na cobertura das urnas, que se devem contar, fazer as atas, atas essas que depois podem ser enviadas e devem ser enviadas para a capital provincial e daí para o centro de contagem de Luanda, mas os partidos políticos, todos eles que concorrem ao ato eleitoral, devem ter uma cópia da ata e terem a percepção, mesa de voto à mesa de voto, o que é que foi contabilizado de votos nulos, de votos em brancos e votos em cada partido.
Carlos, essa controvérsia por volta da lei eleitoral, até que ponto é que poderá comprometer a nossa convivência social?
Eu penso que está-se a apostar no diálogo, embora por vezes, como o MPLA tem a maioria mesmo nas comissões de especialidade, nestas discussões, o voto do MPLA acaba por ser o mais importante, digamos assim, importância essa em termos de quantidade de votos, não importância em termos qualitativos do partido do MPLA. Agora, a oposição, digamos que estará sempre numa posição, se o diálogo não impera, pois ela vai votar sempre contra, o MPLA ficará isolado nessa votação, e também a sociedade civil será informada e estará também a acompanhar, através das suas organizações, que desenvolvem um trabalho pró-democracia, pró-Estado de Direito, e que pretendem que as próximas eleições de 2022 sejam o mais transparentes e livres possíveis.
O coordenador do Observatório Político e Social de Angola assinalou hoje retrocessos nos 4 anos do mandato do presidente angolano, João Lourenço, mas considerou injusto que se diga que a atual governação está pior que a anterior. Sérgio Calundungo fazia, em declarações à agência Lusa, o balanço dos 4 anos da eleição do chefe do Estado angolano, que hoje se assinala. Acho que nestes 4 anos, se dividirmos em várias etapas, João Lourenço, tão logo subiu ao poder, trouxe consigo uma grande rastia de esperanças, referiu, sublinhando que João Lourenço começou por reconhecer que havia graves casos de corrupção, de nepotismo, de abuso de poder. De acordo com o coordenador do Observatório Político e Social de Angola, além de ter reconhecido estas situações, foi importante o compromisso com toda a sociedade para combater essas questões. Isso levantou a esperança, porque era um dos passos que o país enfrentava no passado e enfrenta agora, Mas naquela altura, antes João Lourenço subir ao poder, as pessoas ligadas ao MPG, o Movimento de Libertação de Angola, partido no poder, e ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, não conseguia conhecer publicamente que isso estava a ocorrer no país. O desespero era maior, porque ninguém faz correção de algo que não reconhece disso. A demonstração de uma certa abertura para o diálogo com empresários. Diálogos com empresários, sociedade civil, inclusive com os setores mais críticos, com as forças políticas que estão na oposição e a promoção de uma certa abertura aos órgãos de comunicação social, foram também conquistas iniciais de João Lourenço, apontadas por Sérgio Camundongo, mas que considera agora haver um retrocesso. Do ponto de vista económico e social, o coordenador da OPSA lembrou que o país estava numa situação de crescimento negativo, com uma economia muito forte, agravada por todo o problema da Covid-19. Se do ponto de vista económico e social, o governador da, por exemplo, lembrou que o país está, do ponto de vista, digamos, dos direitos civis e políticos, no início, o presidente faz umas aberturas e o país vai no sentido positivo, aumenta a esperança. Do ponto de vista económico e social, o país foi regredindo. Muitos dos problemas são derivados dos pesados legados que ele herdou do anterior presidente, das circunstâncias com o preço do barril de petróleo ou da crise da Covid, mas há outros resultados do fracasso de decisões políticas que foi tomando, disse.
Repara, esta é uma análise que, resumida, dos principais circunstâncias e situações ocorridas neste mandato de 4 anos de João Lourenço. Dificilmente ele, no próximo ano, consegue remediar, já nem se fala em corrigir, remediar a má imagem que o MPLA, em termos de governação, através do seu presidente João Lourenço, Presidente da República e titular do Poder Executivo, tem efetuou e tem efetuado. Nós temos, na verdade, uma corrupção, um combate à corrupção seletivo. Ela não acabou e, infelizmente, aqueles episódios da Operação Caranguejo, com dinheiros nas malas, em diversos apartamentos e nas malas dos carros, espalhados, foi vergonhosamente divulgado no país e no estrangeiro, e que manchou efetivamente toda uma série de situações de corrupção, de desvios do erário público em proveito próprio. Mesmo esta visita que os congressistas americanos tiveram esta semana e que foi altamente propagandeado pelo MPLA através da televisão pública de Angola, da Rádio Nacional de Angola e de outros meios de comunicação, sob controle do Estado, não veio, digamos, ultrapassar esta situação, porque repare-se, até os próprios congressistas americanos puseram como solidariedade com Angola as eleições, por isso a necessidade de haver eleições. Eles próprios têm a percepção que é preciso haver uma alternância do poder em Angola para ultrapassar toda esta má imagem de corrupção, de populados que aparecem, de enriquecimento sem causa de dirigentes, ao mais alto nível. Estamos a falar de coisas que aconteceram à volta do presidente, dentro da presidência, não é? Da Casa Militar, nomeadamente. Por isso, também o que estes congressistas americanos salvaguardaram é que Angola percorra um caminho de continuação de combate efetivo e forte à corrupção, de uma transparência de que os dinheiros não andem perdidos por malas, mas sim que apoiam toda uma formação, toda uma institucionalização financeira do Banco Nacional de Angola, da banca comercial, que não hajam circuitos paralelos de dinheiros a circular. Por isso, digamos que foi uma visita pedagógica, para João Lourenço corrigir, remediar e pôr-se na linha que efetivamente os congressistas ditaram para chegarmos ao desenvolvimento sustentável de Angola, coisa que no mandato de João Lourenço não aconteceu até agora e não vai acontecer no próximo ano. Por isso, requisitos para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso ainda estar a fazer um trabalho de base de boas políticas públicas. E isso consegue-se não pondo afilhados, familiares, diretos e indiretos, amigos dos amigos e amigos que efetivamente aparecem dentro da estrutura central do poder e que vêm contrariar todo um discurso inicial que João Lourenço tinha dentro do MPLA. Por sua vez, ele tem uma situação para resolver, para preparar, que é o Congresso do MPLA, em que ele quer ser indicado como candidato do MPLA, e tudo indica que vai sê-lo, enquanto presidente do MPLA, candidato às próximas eleições a presidente da República, não é? Por isso, ele está preocupado neste momento ainda a arrumar a casa, e esta nova juíza que entrou no Tribunal Constitucional para ocupar o lugar de presidente do Tribunal Constitucional e que vem como militante, que suspendeu a militância do MPLA, mas depois da nomeação, ao que parece, e que era uma ex-secretária de Estado do seu governo central, e por conseguinte estas ligações indicam ao eleitor angolano de que este MPLA efetivamente não vai mudar muito em termos da governação que nos habituou desde a independência até hoje. Mudaram os presidentes, mas não mudou a estrutura governativa, digamos, os vícios mantêm-se, inclusive na sustentabilidade de uma nova elite mais jovem, mas viciada com aquilo que efetivamente João Lourenço não conseguiu acabar. Pelo contrário, acabou, nós não dizemos que incentiva, mas acabou por aceitar mecanismos que a Operação Caranguejo é efetivamente o melhor exemplo, um mau exemplo, mas o melhor exemplo para termos consciência de que esse compadrio, esse peculato, essa corrupção existe na base, porque há um mau exemplo no topo dessa corrupção e desse enriquecimento ilícito. Por isso é uma situação muito difícil que Angola tem, até como imagem no exterior, e não são visitas de congressistas ou pessoas ligadas ao Senado americano que conseguem limpar esta má imagem que o presidente do MPLA, o próprio MPLA, por sua própria culpa, obteve, quer em termos do país, quer no exterior.
A China está a negociar com Angola o envio de uma sexta equipa médica para o país, ao abrigo de um programa de cooperação e apoio ao desenvolvimento. Disse esta segunda-feira o embaixador chinês do país, o Gong Tao. A China já enviou cinco equipas médicas para Angola, estando atualmente a quinta equipa, com uma dezena de médicos a trabalhar no Hospital Geral de Luanda, desde setembro de 2019, adiantou Gong Tao, estimando que os serviços beneficiem 110 mil utentes angolanos em 2 anos. As duas partes, neste momento, estão a negociar o envio até da sexta equipa médica para Angola, afirmou o Gong Tao, assinando que estes médicos têm sido fundamentais no período da pandemia da Covid-19. Desde a primeira assinatura do protocolo negociado, renovado de 12 em 2 anos, 70 especialistas chineses prestaram já serviços médicos em Angola. A China e Angola são bons irmãos e bons parceiros, destacou o diplomata, acrescentando que a China tem oferecido assistência e ajuda aos países da África, como Angola, dentro das suas possibilidades. Gong Tao realçou ainda assistência dada pelo governo chinês no âmbito do combate à COVID-19, que inclui a doação de 20 mil doses de vacina chinesa da Sinopharm e o apoio da construção de laboratório para testagem.
Toda ajuda médica internacional, seja de que país for, é bem-vinda em Angola. E esta é a cesta chinesa que vem, digamos, porque as anteriores fizeram um belíssimo trabalho e que também os profissionais angolanos, médicos, enfermeiros, auxiliares, têm a oportunidade de ir atualizando métodos novos, não é? De tratamento dos doentes, de várias patologias. Essa experiência já tinha acontecido, por exemplo, com os médicos cubanos, que ainda existem no país, e por conseguinte é de sempre acolher com agrado todas estas iniciativas, neste caso chinesa, no nosso país. Ela terá, que efetivamente, mostrar aos responsáveis da saúde, ao titular do Poder Executivo, de que há muito a fazer na formação do nosso pessoal da saúde, como das outras áreas de educação, mas estamos a falar da saúde porque, a nível do ensino, não temos, digamos, uma qualidade por aí além de quem ensina nas universidades de medicina em Angola, e por conseguinte o recurso a expatriados tem que ser efetuado até pela ausência de especialistas, que são em muito pouco número em diversas especialidades e em alguns quase que nem existem, e por conseguinte aí também a docência deve beber bastante destas iniciativas e, quando eles estão presentes no país, fazerem workshops, no sentido de que o máximo possível, também de preferência nas 18 províncias angolanas, bebam destas iniciativas, destas equipas, neste caso chinesa, que vai estar brevemente em Angola, com uma equipa considerável. 70 elementos já é considerável.
Como membro do Grupo 20 e principal corredor de alguns países africanos, a China atribui grande importância aos trabalhos de concretização da iniciativa DSSI, Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida, e foi o primeiro país a participar e apoiar o prolongamento do período de moratória do serviço da dívida, incluindo dos países africanos, declarou o Gong Tão numa conferência de imprensa em Luanda. O governo angolano anunciou em junho que ia aproveitar a aprovação da iniciativa da DSSI do G20 para pedir também a extensão da moratória de serviço da dívida bilateral não garantida até o final do ano. Após a avaliação da conjuntura, o governo de Angola, através do Ministério das Finanças, decidiu aproveitar a prorrogação final da iniciativa de suspensão do serviço de dívida do G20 e solicitou aos seus parceiros soberanos que continuassem a paralisação dos serviços da dívida bilateral. Não foi garantida de 1 de abril a 31 de dezembro de 2021, anunciou, mas há 2 meses o Ministério das Finanças, as autoridades angolanas não indicaram os valores da dívida bilateral, mas segundo as informações disponibilizadas no site do Banco Nacional de Angola, no final do ano passado era de 5.747,1 milhões de dólares, 4.632,9 milhões de euros. Kong Tan adiantou que as principais instituições financeiras chinesas, como o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco Comercial e Industrial da China, o Banco da China e o Banco de Exportações e Exportação da China, têm procurado reagir de forma muito ativa e ir ao encontro da vontade do mercado. Estão a se desenvolver esforços concretos para o alívio do serviço da dívida angolana, oferecendo soluções como as moratórias. No ano passado, os principais credores chineses souberam manter o diálogo e as negociações com as autoridades angolanas para chegar a um acordo de moratório para o serviço da dívida, sublinhou. sem referir a valores, segundo sei, para o ano corrente, de acordo com os entendimentos alcançados no quadro da iniciativa DSSI, o Exibank ainda está a manter negociações com a parte angolana para o acordo de um novo pacote de moratória, afirmou o diplomata.
Como nós verificamos no tema, a maior dívida que nós temos é com a China, não é? Isso já todos nós sabemos. Esta prorrogação de moratórias de dívida angolana, principalmente a dívida externa, que é bilateral, é Estado a Estado, faz todo o sentido e é necessário a compreensão dos Estados credores de que, de facto, Angola, com o potencial económico que tem, necessita desse mesmo apoio, que a pandemia do Covid-19 veio agravar, mas que também eles sabem que o FMI está presente e que efetuou-se as correções a nível dos orçamentos de alto Estado, com uma preocupação da consolidação dessa mesma dívida, até uma preocupação para além daquilo que era do interesse social da sociedade civil angolana, que era que a maior parte do dinheiro fosse aplicado na melhoria da vida dos angolanos e não tanto com esta preocupação da dívida externa. Mas é sem dúvida alguma que para Angola continuar a beneficiar de créditos no futuro, precisa de ter as suas contas devidamente equilibradas, e esse equilíbrio só se consegue em não estar a cumprir com os seus compromissos, que haja aí uma suspensão, daí esta posição do G20 e dos bancos chineses, das negociações, tudo bilateral, não é? E, por conseguinte, se conseguir efetivamente dar continuidade a essa suspensão e prolongar no tempo o cumprimento do pagamento da dívida, vai conseguindo obter créditos que terão é que ser bem aplicados em termos de prioridades. E aí é que há a grande queixa da parte dos angolanos, da sociedade civil angolana, de que as prioridades não são bem definidas. Quando se pretende fazer obras megalómanas e em detrimento de estar com políticas sociais a nível da saúde, a nível da habitação, a nível de incentivo efetivo à formação de empresas, de apoiar empreendedores, empresários angolanos, não estar somente obcecado pelo investidor estrangeiro, embora aí a entrada de divisas que Angola tanto necessita, e é compreensível que a diplomacia económica vá nesse sentido, mas fica para trás, com consequências que nós estamos a verificar de fome, de aumento de pobreza, a preocupação de pagamento da dívida externa. E aí o FMI não esteve muito bem, devia ter havido um maior equilíbrio, não uma grande preocupação no pagamento da dívida externa, mas também e apenas saber quais as dificuldades que os angolanos estavam a sentir, que as famílias angolanas estavam a sentir, e não levar o dinheiro todo para o pagamento da dívida externa e parte desse dinheiro ser investido na qualidade de vida dos angolanos. E, por conseguinte, essa suspensão da dívida pode vir a dar a possibilidade ao Executivo Central, ao Presidente da República, titulado Poder Executivo, a fazer políticas públicas mais em prol de reduzir a pobreza, de criar incentivos às empresas para criar emprego e não contar-se apenas com a administração pública, que já tem muita gente e que aí tem uma componente de pagamentos de salários, embora baixos, mas que começa a ser incomportável com as receitas obtidas pelo Estado, nomeadamente através dos impostos, não é? E como já verificamos que o preço do barril de petróleo está a descer, a cobrança de impostos resultantes da venda de petróleo também vai começar a descer. Por isso será um outro problema que o Executivo Central terá que contar. Por isso, é bem-vindo a suspensão da dívida externa bilateral que Angola tem com os outros Estados, mas também é preciso que essa folga da suspensão, havendo essa folga, essa seja aplicada mais em políticas sociais e não tanto para o pagamento da dívida externa.
O governo angolano vai receber a 704 milhões da unidade de direitos especiais do SAC, cerca de 852,3 milhões de euros, de acordo com a distribuição proporcional à sua cota do Fundo Monetário Internacional. De acordo com o documento que foi aprovado pelo Conselho de Administração do FMI e que começará hoje a reforçar as reservas cambiais de todos os membros do fundo, Angola receberá 704 milhões de unidades de 10, correspondentes a 997 milhões de euros de dólares no câmbio atual. A proposta defende uma alocação de 650 mil milhões de dólares, com cerca de 456 mil milhões de DES. Baseada numa avaliação das necessidades de reservas dos Estados-membros a longo prazo, inclui medidas para aumentar a transparência e responsabilização no reporte do uso dos direitos especiais da SAC, ao mesmo tempo que preserva as características dos DES, dos DES. Leste uma nota técnica do FMI sobre a emissão que começará hoje a ser concretizada. Na nota, leste ainda que a alocação ajudará muitos Estados-membros a suavizar as necessidades de ajustamento face aos constrangimentos de liquidez e a evitar políticas desequilibradas, ao mesmo tempo que fornece espaço para aumentar as despesas na resposta à crise e as vacinas dos países em desenvolvimento. Os mercados emergentes vão receber 275 mil milhões de dólares, 233 milhões de euros. Do total, ao impacto da pandemia da Covid-19, que atirou a economia global para uma recessão de 3,5%, devendo crescer 6% este ano, segundo as previsões feitas do último relatório sobre as perspectivas económicas mundiais. A emissão de direitos de saques especiais é um instrumento criado pelo Fundo Monetário Internacional para a liquidez e ampliar os recursos disponíveis nos Estados com necessidades financeiras, funcionando como uma espécie de aumento de capital do FMI para reforçar o combate à pandemia e relançar o crescimento económico. Um DES é uma unidade em que o dólar americano tem 41,73% do peso, o euro 30,93%, o yen chinês 10,92% e o yen japonês 8,33% e libra esterlina 8,9% e tem uma cotação publicada diariamente pela FMI. No domingo, o direito de as saques especiais correspondia a 1.200 e correspondia a correspondia 1,2107 euros. Angola é o país lusófono africano que terá uma alocação de quase cerca de 17 milhões de euros em reservas cambiais. No total, os países africanos oficial de língua portuguesa receberão um reforço de 1,372,2 milhões de euros, correspondentes a 1.134 milhões de unidades DES. A missão da DES vai ajudar os países com dificuldades a equilibrar as suas contas e a reforçarem a posse de combate à propagação da pandemia, tendo sido qualificada pelos países africanos como essencial para relançar o crescimento económico. Os países africanos, nomeadamente os da África Subsaariana, têm argumentado que a sua parte de direitos sociais é desproporcionalmente inferior às suas necessidades, devido à diminuta cota no FMI, salientando a baixa taxa de vacina sem a necessidade de manter o fundo financiamento de projetos com capacidades para robustecer as infraestruturas e assim garantir a atratividade de novos investimentos que façam a região crescer.
Nós estamos aqui na sequência do tema anterior com um tema que é os sacos especiais, a que os países têm direito de acordo com as cotas que têm no FMI, e por isso reparem que o objetivo principal é reforçar que é o equilíbrio das contas, e voltamos exatamente a esta preocupação. Mas não é só, é também preparar os países, principalmente africanos, da África Subsaariana, também dos PALOPs, que estão identificados com países que denotam uma grande fragilidade económica, até aumentada essa fragilidade pela pandemia do Covid. Por isso também, para além do equilíbrio das contas, há a preocupação de que esses países tenham meios financeiros no sentido de ultrapassar, minimizar esses problemas da pandemia e saber ultrapassá-las com investimentos apropriados, não só do combate à pandemia, mas para os setores económicos serem capitalizados, serem revitalizados e pôr os países economicamente a desenvolverem-se. Por isso, isto tudo em termos gerais. Vem por aí muito dinheiro, como se vê, são muitos milhões. Agora, cabe depois a cada país, com a responsabilidade que tem perante o povo, de melhorar as suas condições de vida, saberem aplicar de acordo com as tais prioridades que ainda no tema anterior falámos, estamos sempre a falar, de que o problema de Angola é não definir prioridades que venham a responder às dificuldades que o povo sente, mas que tem mais uma outra oportunidade, que é esta que estamos a falar dos saques especiais, que vai permitir que ou aplicar essas correções para o equilíbrio financeiro, também liberta financeiramente para créditos, microcréditos, pequenas iniciativas empresariais a nível da produção agrícola, a nível da pequena indústria, a nível do comércio e serviços, no sentido de que haja criação de emprego, jovens a serem empregados e assim melhorar a qualidade de vida que os angolanos perderam em grande parte durante estes últimos anos com a recessão económica. Por isso, é com esperança que nós poderemos observar de que o Executivo Central tenha aprendido com os seus erros, até hoje não dá essa indicação que tenha aprendido com os seus erros, mas temos essa esperança que isso venha a acontecer, até porque no caso de Angola, daqui a um ano há eleições e há a possibilidade de alternância e novos governantes terem essa preocupação, mas este dinheiro, obviamente, que não vem cobrir toda uma recessão económica que se viveu nos últimos 5 anos, mas que é uma grande ajuda para essa recuperação, para atingir níveis de crescimento económico não muito significativo, mas que permite que o PIB per capita venha a aumentar e com isso melhorar significativamente a qualidade de vida que todos os angolanos merecem ter no seu próprio país, que é um país que potencialmente tem riquezas e que devem ser exploradas no sentido de melhorar a vida dos angolanos.
Carlos, continuação de uma boa tarde, tenha um bom fim de semana, até à próxima edição. Um grande abraço.
Uma boa semana para os nossos ouvintes, também quando chegar um bom fim de semana, e para a semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço, Carlos.